Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast, um conteúdo feito por imigrantes para imigrantes.
Olá, galera do Imigrantes, tudo bom? Hoje a gente vai falar baixinho e já vocês vão entender por quê. Bom, agora hoje estamos aqui eu mesmo, né, o Marcelo Irineu. Também estamos finalmente com as nossas queridíssimas
Flávia Martins, voltei!
E
Ana!
E eu de sempre, Natália.
E nossa convidada especial de hoje, que tem uma voz super calma, que deixou a gente tranquilinho aqui, só que não.
Sara Suassuna. Ah, oi, pessoal.
Olá.
Oi, Sara.
Ai, gente,
olha essa voz.
Então, gente, a gente trouxe a Sara hoje para conversar aqui com a gente, porque ela tem uma história super interessante também pra gente dividir com todos vocês. E principalmente ela tem um aspecto super legal em relação a como a criatividade surge na vida dela desde quando ela era muito pequena, mas ela se reconectou com isso aqui na Austrália e isso tem transformado a vida dela desde então, né? Então a gente quer mesmo bater um papo e conhecer mais e saber um pouco sobre essa sua história. Então, Sara, você tem 25 anos de idade, né? 26, gente. É a terceira vez que eu erro.
Carinha de 18.
Carinha de 18, super delicada, né? E aí você, antes de vir pra cá, conta um pouco pra gente como foi, como que era essa história no Brasil antes de você vir, quais são as suas conexões aí com a arte antes de vir pra cá, como foi tudo isso?
Então, eu cheguei no Brasil em 2014, em outubro de 2014.
Na Austrália.
Na Austrália.
Na Austrália, é verdade. Então, meu coração tá lá no Brasil. Cheguei na Austrália em 2014, eu terminei o meu primeiro curso lá na área de engenharia ambiental, Environmental Science, que é considerado. Cheguei, vim com a intenção genuína de estudar inglês, tinha 21 anos na época. E aí, foi isso que eu fiz. Eu fiz os 6, 7 meses de inglês e as coisas foram acontecendo. Eu acho que a Austrália é um país incrível e eu, na genuinidade e naquela euforia de descobrir, de viver as experiências, eu acabei decidindo ficar e renovei o visto para mais 2 anos aí e venho passando por esse processo. Eu fiz diploma, daí eu fiz advanced diploma. E atualmente eu faço Bachelor of Music. E essa minha conexão com a arte, com a criatividade, foi primeiro um processo de autoconhecimento que eu venho passando. Eu acredito que quando a gente muda para um lugar que não é o nosso nicho, digamos assim, é um processo de autoconhecimento muito grande, porque você está longe da sua família, você está longe das suas raízes, você está longe da sua zona de conforto, né? Você sai da sua zona de conforto. Então, eu acredito que é um processo de autoconhecimento muito grande. E foi isso que aconteceu e vem acontecendo comigo, né? Porque eu acredito também que esse processo ele nunca acaba. É o processo do autoconhecimento. E eu senti essa minha conexão com a criatividade, com a arte aqui muito forte. Isso já vem lá desde quando eu era pequenininha. Eu sempre brincava com meu pai de teatro. Ele é formado em letras, então ele sempre foi conectado com poesia, com escrita. Até hoje ele escreve, mesmo não trabalhando na área. E eu cresci com isso, eu cresci escutando MPB, Bossa Nova, eu cresci brincando de teatro, de cantar, de fazer atividades criativas com meu pai. E eu sempre tive essa conexão, então aos 6 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a desabrochar no lado da poesia, então eu comecei a escrever poesia com 6 anos já, bem básicozinho, né? Aquela coisa bem de criancinha.
Batatinha quando nasce.
Cadeixa.
Exatamente.
Eu lembro o primeiro textinho que eu li, juro de verdade, eu leio. Eu aprendi primeiro as vogais, depois a consoante V. Não sei por que a professora começou o alfabeto com a letra V. Posso falar o texto?
Claro.
A ave voa, Eva vê a ave, viva a ave. Não. Mas enfim, estamos falando disso. Abafa. Então, teu proema, 6 anos.
Isso, exatamente. Não lembro, não faço nem ideia. Era alguma coisa relacionada com relógio. Eu lembro que tinha um tic-tac, 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 fazer relógio, alguma coisa
do
assim.
Do meu coração. Tic-tac, não é nada. Renascerá,
não. Então, aí a gente passou um período em Fortaleza e nessa época eu recitava essas minhas próprias poesias no Dragão do Mar, em Fortaleza, pequenininha. E daí eu fui crescendo e aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei um curso de música no Brasil. Mas no Brasil, a gente sabe, é um pouquinho diferente do que é aqui na Austrália, que as crianças já começam a estudar música na própria escola. No Brasil não é assim, né? Você faz uma escola separada. E na época, eu tava lidando com o vestibular, né? Toda aquela pressão de ter que, né, seguir...
Uma carreira.
Isso, os paradigmas, né? Que na minha época, ou pelo menos na minha cidade, que é onde eu morava, Goiânia, era direito, engenharia ou medicina. Um desses três.
Mas aí... E tu sentiu alguma pressão, assim, na época, por exemplo, tu teve vontade de seguir a carreira de música, mas tu não seguiu no Brasil porque tinha essa pressão da sociedade, e também porque uma maneira de ganhar mais dinheiro,
sim,
de ter uma vida normal, mais,
sim,
né?
Totally.
Seria por causa disso?
Mas
totally.
Só complementando a pergunta dela até, como que isso vinha da sua família? Porque você demonstra que você já tinha essa família que tinha uma conexão com a arte, né? Que já explorava poesia e tudo mais. Esse conselho também já vinha da sua família, de filha... Eu sei que a gente gosta disso, mas eu prefiro que você vá por um outro caminho. Isso acontecia?
Pra ter uma vida mais estável e...
Então, olha, pra ser bem sincera, eu sempre tive muita liberdade vindo dos meus pais. Porque eles eram muito novos. Quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 20 anos. Então, eles nunca foram o tipo de pais que viraram pra eu falar não ou sim. Eles me mostravam o caminho. Se você for por aqui, isso aqui pode acontecer. Não vai ser tão legal. Se você for por aqui... vai ser melhor, o que você quer? Você vai ter consequência, igual eu coloquei meu primeiro piercing quando eu tinha 12 anos, a minha primeira tatuagem quando eu tinha 15, tipo assim, sabe? Então, bem precoce. Mas eles nunca me falaram sim ou não. Então, naquela época, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, embora eu seja muito nova, como eu falei, os meus pais, eles são muito jovens, então... acabou que eu tive que amadurecer no meu lado mulher desde muito cedo, porque, enfim, as circunstâncias. Então, meio que eu sempre tomei as minhas decisões, né? Então, foi meio que uma lógica que eu vi ali, né? E também muita influência, né?
A gente é sempre influenciado,
super,
né? Não adianta.
Isso,
mesmo,
sim,
que os pais não digam, faz isso ou faz aquilo, a gente...
Uhum.
A gente é influenciado pelo,
sim,
ambiente.
Sim, escola, amigos...
pressão da sociedade.
Isso, sociedade. Então... basically foi isso, entendeu? Eu me perdi ali naquele momento de sabe, ser aceita pela sociedade, de seguir a boiada. Mas não combina comigo, não é a minha personalidade. Tipo assim, eu sempre fui aventureira, sempre fui curiosa, sempre gostei, sabe, curiosa.
Mas ciências ambientais talvez tenham muito a ver contigo, né? Não é que você se perdeu, é que você naquele momento a decisão que tinha que ser tomada, né?
Sim, sim.
Você tinha umas ferramentas, e aí com base nelas você tomou a decisão,
verdade,
que parecia mais viável.
É verdade.
Tudo agrega, né? Tudo que você passa na vida
não,
te traz...
Até hoje em dia eu até falo que, e eu sinto também, eu tenho uma conexão muito forte com a natureza. Desde quando eu era muito bem pequenininha também, até mesmo pelo meu lado, das minhas raízes mesmo, que eu tenho descendência indígena. Então, eu tenho uma conexão com a natureza muito forte. E hoje em dia, todo esse meu background na área de... que o curso, na verdade, chama saneamento ambiental, mas aí é considerado ciências ambientais, tecnologia ambiental, tudo junto misturado. Para mim, essa conexão com a natureza e esse meu conhecimento que eu tenho lá dessa parte científica se tornou inspiração para as minhas criações. Então, hoje em dia, os meus poemas, a maioria deles tem elementos da natureza, tem elementos, combina elementos que... entendeu? E hoje eu tenho essa consciência de que vem lá desse meu background. Então, com certeza, nada do que a gente faz na vida é perdido. Tudo é aprendizado, tudo. Qualquer faculdade, sabe? Ou qualquer curso, ou whatever. Nem que você aprenda, tipo, até uma estrutura, por exemplo, como escrever uma coisa, sabe? Como você fazer uma apresentação, como você sabe, essa base estrutural, acho que toda e qualquer instituição é muito importante e ajuda em qualquer outro processo.
Porque eu acho que, acima de tudo, a vida, no geral, ela é feita pelas descobertas mesmo, né? A gente vai fazendo experimentações. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente realmente é mais influenciado pela opinião externa dos pais, sociedade, seja lá o que for. E nem sempre a gente faz exatamente o que a gente vai seguir como uma profissão ou algum propósito pro resto da vida. Mas é muito válido. E a gente aqui, com a nossa experiência de intercambistas, imigrantes e tudo mais, a gente consegue enxergar uma divisão mesmo de rio, né? Que é o momento que você decide sair do seu país para viver fora. E aí você realmente descobre um novo momento de si mesmo, né? A gente sempre fala sobre essa possibilidade do autoconhecimento, essa imersão que a gente faz. Alguns chamam de ano sabático, outras pessoas simplesmente querem distância de tudo aquilo por um tempo para aprender uma nova língua. Mas não tem como você não entrar nessa deep inside e realmente começar a se entender melhor e reavaliar tudo que a gente fazia e de repente se descobrir uma nova pessoa, né? Que aí eu acho que vem pro que a gente também quer conversar, que é quando você veio aqui pra Austrália, né? E aí você chegou e você se reconectou com essa criatividade. Como, quando esse momento aconteceu? Qual foi essa intensidade? Como foi tudo isso?
Então, como eu falei, eu cheguei aqui em 2014. E aí, eu acredito que quando... Só voltando um pouquinho, você falou da questão do autoconhecimento e dessa descoberta desse ano sabático. Muito, muito legal esse conceito, inclusive. Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu comigo. Eu sou filha única, não sei se eu mencionei. Então, eu sempre tive com a minha família e tudo mais. Então, quando eu cheguei aqui, era eu e eu. Eu mesma. E foi basicamente isso. Os meus primeiros anos aqui, 2015... Eu cheguei bem no finalzinho de 2014. Então, 2015, 2016 ali, foi eu comigo mesma. Claro, eu estava sempre me conectando com pessoas. Conheci muita gente, fiz amizades e tudo mais. Me envolvi com pessoas, mas eu tinha aquela consciência de que eu estava ali para me explorar, entendeu? Então, foi exatamente isso que eu fiz, eu, sabe? Sempre pesquisando, analisando, explorando a minha curiosidade. Eu viajei sozinha, fui para Bali, sabe? Explorando mesmo. Então, eu acredito que quando a gente toma essa decisão de mudar para outro país, sem ser de origem, o principal conceito, no fundo, é essa busca por nós mesmos. E comigo foi meio que uma explosão aí de autocura. É difícil falar quando exatamente, porque, igual eu falei, tem sido um processo. Mas o que eu me lembre foi em 2016, no segundo semestre de 2016, eu comecei a sonhar. E depois de trabalhar muito em hospitality, em jobs que estava me trazendo um retorno financeiro, e foi aquele boom, né? Porque aqui tem várias oportunidades e você não necessariamente precisa, entre aspas, ter uma carreira para poder fazer grana. E é uma realidade diferente do Brasil, porque lá, se você não tem uma carreira, é muito difícil, né? E aí eu vi isso acontecendo, mas para mim não estava me trazendo fulfillment, não estava me trazendo satisfação, entendeu?
Ninguém aqui sabe disso.
Isso.
Ninguém aqui sabe disso. Todo mundo é super realizado.
É verdade.
Então assim, eu vi que não era o que... Não era certo, assim. Não era, sabe? Tava que matando um pouquinho de quem eu sou. E eu... Foi uma decisão. Como tudo na vida. Simplesmente, vou simplificar aqui a história toda. Foi uma decisão, porque eu acredito que todo mundo, no fundo, passa por esses sentimentos, tem esses feelings, tem a vontade. Todo mundo tem vontade, todo mundo tem desejo, mas tem que ter coragem pra ir lá assumir a parada. Entendeu? Tem que ter coragem de botar a cara pra bater e falar, bate, vai doer, mas depois passa um remédio e passa, entendeu? Foi uma decisão, eu falei, eu quero voltar a tocar violão, eu quero voltar a cantar. Eu fui lá, no, nem comprei um, pus um violão.
Ai, não pode, não pode, vamos ter que
editar. A gente tá
falando aqui, ninguém fala. Comprei um violão super simples no mercado, paguei $200 no violão, comprei violão, ficava puta da vida que eu não conseguia afinar o violão. Eu lembro direitinho como se fosse hoje, eu não conseguia afinar o violão. Eu decidi que eu não ia mais trabalhar em hospitality. Não.
Ah, teve esse momento. Não aguento mais essa vida. Não, vou viver da minha arte.
Jogou tudo.
Não, foi. Mas
jogou tudo, comprou violão. Sim. Foi tocar no.
Não, não toquei no quarto. Não, no quarto. Toquei no quarto. No quarto.
O que mais você faz além de tocar música, tocar e cantar e escrever poemas? A tua manifestação artística fica em torno disso?
Também. É um pouquinho de cada, eu digo. Porque a criatividade e a arte não tem limite. Se você se permite, você pode fazer o que você quiser. Se você me der uma parede pra pintar, eu vou pintar. Não sei se vai ficar bom, dependendo do gosto.
Tá mesmo. E é bom. Que bom saber dá
dinheiro na Austrália também, gente. Não. Pintar a parede.
Não, todo mundo é capaz de desenvolver o lado criativo e o lado artístico. Isso não é...
Depois que eu conversei com você, eu sempre troco as coisas com o Bruno. E tipo, eu tava falando um pouco sobre essa questão de expressão artística mesmo, né? Porque a arte mesmo, ela se manifesta, isso é o meu ver de arte, né? Ela se manifesta de como você traduz as suas emoções em alguma coisa física, gestual, seja através do seu próprio corpo ou... colocando isso estampado em alguma superfície, né? Então, é muito... É como você liberar a sua energia, como você liberar as suas ideias, né? E fazer com que isso vá para o universo e que não fique preso em você, né?
Isso.
Tem muitos processos de autocura, de você deixar as coisas saírem e fluírem.
Sim.
Por pequenos gestos, às vezes, que são expressões artísticas do corpo de alguém, né?
Exatamente. Assim... Eu venho descobrindo, nesse processo, inclusive, eu venho descobrindo muito exatamente isso que você falou. A criatividade e a arte como uma ferramenta de autoconhecimento, muito mais do que só pelo lado do entretenimento, entendeu? Porque a partir do momento que você tem consciência de que você está criando uma coisa, seja ela qual for, você está ativando uma emoção. Entendeu? Você está ativando a sua própria emoção, o seu próprio sentimento. Qualquer expressão artística, seja ela qual for, é alguém que colocou uma emoção e um sentimento ali. É um pedacinho de uma história, é um momento ali, que, sabe? É um sentimento. Então, a pessoa que está produzindo está passando pelo aquele processo de expressar aquela emoção. E a partir do momento que você expressa, você começa a entender qual que é aquela emoção. E quando você entende, você aprende a lidar com
se
isso.
Cura.
E esse é o autoconhecimento. Porque, do meu ponto de vista, nós somos todos seres humanos. E a gente tem as emoções. E nenhuma das emoções, no meu ponto de vista, tá errado, sabe? Você tá triste? Você tá triste. Você tem o direito de você tá triste. Você é um ser humano. Você pode chorar, entendeu? Você pode ficar com raiva. Você pode fazer whatever. Agora, a maneira que você vai lidar com isso é que é um negócio, entendeu? Então, existem maneiras saudáveis. Por exemplo, pessoas que ainda não... E eu tô aprendendo, todo mundo tá aprendendo, é a vida inteira. Então, quando a gente não tem esse controle emocional, a gente acaba expressando de uma maneira que pode acabar ferindo outra pessoa, pode se referir a outra pessoa de uma maneira abusiva, pode ser... Entendeu? Então, existem maneiras de se expressar. No meu caso, quando eu tô com raiva ou alguma coisa muito que eu sou...
Não consigo imaginar,
gente. Tô com dificuldade de ver essa cena.
Não quero.
Não consigo imaginar ela com raiva.
O que você fala? Eu vou pra Blue Mountains gritar.
Ai, gritoterapia.
Gostei.
Eu tinha uma fase. Eu fazia muito no carro. Eu fazia.
Não, mas isso é eu faço isso
na gritoterapia.
Eu consegui imaginar.
Mas, dá um alívio.
Mas tipo assim, dá um alívio. Sabe? É uma coisa que assim, então você coloca um rock pauleiro e vai dançar. Sabe? É uma maneira de se expressar. Não necessariamente é um. é você tá ali levando pelo lado da carreira ou profissional, mas você tá se expressando e sendo criativo ao se expressar, entendeu? Então não tem uma regra. Não é porque tipo, eu faço isso, eu sou criativo, eu sou artista. Ou eu faço isso, eu não sou. Tipo assim, pelo meu ponto de vista, todos nós temos a capacidade de sermos criativos e sermos artistas.
De repente, nessa sua ideia, criatividade tá mais no você ter o autoconhecimento para você saber qual que é a sua válvula de escape, né? Uhum. Seja lá qual for a manifestação que você vai ter.
E coragem de tentar. Tipo assim, meu, você tava frustrada com o seu job, né? É uma situação bem comum aqui na Austrália. Eu tava super frustrada com o meu job também. Eu falei, cara, eu não posso ficar aqui sentada esperando a minha vocação cair do céu e se apresentar para mim. Ou ficar mandando currículo e continuar vivendo no vácuo e culpando as empresas que não me chamam para entrevista. Eu vou sentar e vou escrever minha história. E aí que eu comecei a entrar
tocar
em contato.
Na churrascaria.
fazer programas. Aí que eu comecei a sentar, escrever, criei um blog e meu, eu nunca tinha escrito na vida, eu sou de uma área totalmente técnica, meus trabalhos no Brasil tinham sido tudo processuais ou tava começando a trabalhar com vendas, né, bater meta, nada de vida artística, e eu me conectei com esse lado aqui, mais ou menos assim que nem você. E então tem que ter coragem, né, de experimentar. Às vezes você tenta escrever, às vezes não dá, vai tentar aqui, não dá, vai tentar não sei o que, não dá.
Porque eu acho que muita gente pensa que não tem talento, sabe? Daí não busca desenvolver o lado criativo, porque pensa, ou não vou viver disso, ou não sou tão talentosa quanto se ela se comparando com alguma celebridade, com alguém que tem o dom. E aí a pessoa pensa, não, então não vou investir nisso, vou fazer outra coisa, vou trabalhar com documento no escritório, porque, né, não sei cantar, por que eu vou desenvolver o meu lado criativo, sei lá, não sei pintar.
E aí sabe que a questão do autoconhecimento que ajuda, inclusive, nessa parte, você saber essa boundary, esse limite também, entendeu? Porque também não é fácil, né, você pegar tudo e jogar pro alto, sabe?
Mas não precisa jogar pro alto, é o que eu digo, que nem você falou com aqui, qualquer trabalho você paga as contas e vive. Meu, você não precisa depender de um único emprego pra te preencher em todos os sentidos.
Sim, exatamente.
Pode ser um hobby,
isso,
né?
Isso, com certeza.
Começa comprando um instrumento, às vezes, comprando um livro de colorir, sei
exatamente.
Lá.
Exatamente.
Em apresentações, assistir outras pessoas,
claro, aprender
pra
estar
se inspirar.
No ambiente. É. Eu comecei a me colocar em situações, eu comecei a fazer voluntário em spoken words, eventos de poesia. Eu fiz, sabe, eu sempre ia, eu ia sozinha, ninguém ia comigo, ninguém queria ir comigo, eu ia sozinha, e aí foi quando eu comecei a me conectar com as pessoas, eu conheci pessoas que conheceu outra pessoa, que eu fui me conectando e vendo que, e criando a minha realidade, entendeu? Ninguém foi lá e fez nada, eu fui criando a minha realidade aos poucos. Mas uma coisa, assim, quando a gente decide levar pelo lado profissional, uma coisa que eu tô aprendendo agora no curso de música, fazendo um bachelor, é que a paixão e o talento sem o skill é só um desejo, entendeu? Acho que em qualquer área, acredito em qualquer área, mas principalmente no ramo criativo e artístico, porque se você não tem uma ground,
habilidade.
Se você não é grounded, se você não é
uma base técnica,
você vive no mundo da rua, entendeu? E aqui, assim, a gente tá aqui sem família, assim, sabe? Somos nós por nós mesmos. Então, tem que ter uma estrutura muito grande, muito forte. Inclusive, no meu caso, é até meio que um challenge. Porque, pra mim, eu preciso me manter vulnerável pra poder criar. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser forte pra poder lidar com a vida aqui. Então, é meio que uma mão de...
Eu entendo 100%, assim, porque eu, como designer gráfico, eu tive vários momentos aqui, nesses 2 anos e meio que eu tô aqui, que eu tive que me desconectar dos trabalhos pra eu poder me aproximar da minha arte, né? E se eu não tivesse o meu parceiro, se eu não tivesse o Bruno pra me dar o suporte nesses momentos que eu me desplugo disso...
Dá oi, Bruno!
Eu acho que muitas das transformações que eu precisei que acontecessem não aconteceram, porque a minha trajetória no Brasil, eu me desconectei da criação por quase 3 anos, porque eu quis experimentar isso pra me aproximar do cliente, mas... não foi um erro, porque eu aprendi muito nesse processo. Hoje eu acho que eu sou um designer muito mais completo, porque eu entendo o outro lado. Uhum. Mas foi com um prazo de validade. Como a minha sensibilidade de criativa não permite com que eu saiba lidar com a emoção das outras pessoas, eu preciso, porque a gente é muito sensível, a introspecção é muito grande. Uhum. Então a gente olha muito mais pra dentro.
Sim.
E traduz.
Sim.
A nossa sensação do que a gente recebe.
Sim.
Do outro. Porque esse receber é sempre muito, costuma ser agressivo.
Isso.
Né? Então eu aqui na Austrália, agora eu tô me identificando de novo como designer. E tô felicíssimo por isso, porque eu tô de novo acreditando no que eu faço. E agora mais maduro, até percebendo melhor quais são as minhas melhores habilidades, né?
Uhum.
E no que eu vou focar, enfim. Então, realmente a gente precisa de um tempo para que isso aconteça. Né?
E se permitir.
E se permitir experimentar,
sem
né?
Sem cobrança, sabe? Cada um tá numa jornada, cada um tá no seu tempo, cada um tá no seu processo. E não tem que comparar, não tem que sabe, pensar que tá atrasado. Hoje em dia, todo mundo na correria. E é todo mundo tendo que fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E a gente acaba esquecendo de ter aquele momento de parar. Sabe, olhar pro lado e sentir.
E aí que vem a inspiração, né? Pra
isso,
criar arte. Ninguém consegue criar nada quando tá na loucura da
exatamente.
Vida, naquela corrida de rato.
Não consegue.
Se bem
não
que
tá.
A gente desenvolve também a arte do se virar nos 30, né?
Ai, eu não ganho.
É. Mas uma coisa bem legal que esses dias, né? Eu não lembro quem que tava falando. Que aqui na Austrália nós estamos falando, tipo, vamos por dos empregos, né? Ah, tem um emprego que, por exemplo, trabalha num escritório, outro trabalha de waitress ou, sei lá, de cleaner, né? Que tem a vantagem dos dois lados, né? Porque quando tu tá trabalhando, tipo, nos empregos, por exemplo, assim, mais que tu não usa tanto a cabeça, isso significa que tá liberando aquele momento, aquele
sim.
espaço pra tu pensar mais.
Claro.
Em ti, né?
Sim.
Por exemplo, quem tá demanda de waitress, talvez em muitos momentos tava lá, tipo, parada,
sim,
não
demais.
Tinha ninguém. Então, mas aquele momento te liberou aquele tempo pra te pensar, mas o que eu tô fazendo aqui? Ah, mas eu gostaria de estar. Ah, eu quero tocar violão, porque talvez tu tivesse, ou cantar, ou eu quero explorar minha arte, né? Então, talvez tu tivesse num trabalho de escritório, tu ia estar atendendo o telefone, ia estar falando com alguém, ia estar mandando e-mail.
Com certeza,
não ia ter tempo,
sinto.
Né?
É.
E então eu acho que essas duas vias aqui na Austrália, né? E que eu não acho errada nenhuma delas. Eu acho que se o que tu quer é trabalhar no escritório ou fazer um trabalho mais, né? Que pensa e aquela
mais
coisa toda.
Mais né?
intelectual. Ou também se quiser fazer um outro tipo de trabalho, também é ok. Porque
claro.
Isso vai liberar, né? A tua cabeça pra pensar talvez coisas que pra ti sejam mais importantes, né?
Mesmo
tipo,
que você
isso
não
é muito
vá
legal.
Escolher viver de arte, né? Ou que você talvez não tenha nem o talento, ou sei lá, a vontade de viver disso. Acho que deixar a arte ser parte da sua vida é muito importante. A
sim.
gente tem pouca, às vezes, educação sobre isso na escola, ou pouca influência da família, né? Dependendo do caso. Sonho meu no Brasil era viver de teatro, mas, né,
teatro.
Todo mundo me falou que eu ia passar fome se eu fizesse teatro,
gente.
Então eu nunca fiz teatro. Fiz escolinha, assim, né, então, mas não, nunca fiz
eu
profissionalmente.
Fiz teatro, eu fui a árvore, né, porque eu era muito boa, verdade, história de verdade, eu fiz
sou
o papel da árvore. E eu tinha só uma, eu só tinha uma fala e eu dizia, você está bem, bichinha, e era o máximo que eu era, porque
gente,
eu era muito boa.
Hoje é um dia de revelações.
Revelações.
Gente, virou alguém como árvore, gente. Mas eu acho que hoje em dia é bem isso, assim, eu sou da área de comunicação, no Brasil mesmo já tinha meio que largado os bets, não queria mais trabalhar com isso porque era muito estressante, eu tive crises, né, de ansiedade, larguei tudo e ia trabalhar no Rádio Rocafé lá mesmo, já tava de saco cheio dessa vida, e no fim aqui acabei voltando pra essa área porque é uma coisa que eu gosto, então eu acabei voltando, mas trabalhando no escritório todos os dias, eu sinto que eu preciso volta e meia daquela parada e retomar as energias ou me inspirar também pra... Se você fica fazendo sempre o feijão com arroz ali, por
sim.
mais que aconteçam problemas diferentes no dia a dia, às vezes uma expressão te dá aquela força de novo pra você
sim.
fazer uma coisa que você queria, aprender um novo instrumento, viajar pra outro lugar,
sim.
falar com alguém que você não falaria, sei lá. Então, a minha última até super experiência de inspiração que eu nem esperava foi ver o filme do Fred, né? Do Fred Mercury.
Ah, eu quero assistir.
Porque a história da pessoa te inspira, o talento da pessoa te inspira. Daí você sai do filme, a gente queria sair de lá fazendo um monte de coisa. Pensei, nossa, é agora, né? Vou chegar em casa, vou pôr tudo em ordem, aquelas coisas que eu queria fazer. Ou ir num museu. Então, às vezes, para as pessoas se permitirem, assim.
Sim.
Parece aquela coisa de, ah, um museu chato, ou ah, sei lá, né? Qualquer... Uhum. Às vezes as pessoas não se conectam, pra que ver tal banda, ou pra que ir num sala de poesia, enfim. Mas se você se permitir, às vezes você vai ver que é uma experiência legal e você sai de lá com uma energia diferente, assim, sabe? Você é tocado um pouco por aquela...
Claro,
por aquela,
legal.
Porque aquela o que acontece? Eu vejo assim, hoje em dia, se a gente se permitir ficar ali no day by day, fazendo tudo que a gente faz, every day, naquela coisa, esquecer de viver a nossa paixão, de ativar a nossa paixão, é quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais...
Chatas.
A vida fica chata!
Então assim, não precisa ser, sabe, a atividade ou levar pro lado profissional, mas a gente tem que, eu acredito que é muito importante a gente fazer alguma coisa que alimente a nossa alma, entendeu?
Viu?
Porque tem comida, a gente alimenta a nossa barriguinha, tem ali o trabalho que alimenta o nosso bolso, tem ali tudo, mas a nossa alma...
É que a gente está tão condicionado a apresentar resultados, sabe? O nosso tempo, ele tem que trazer um retorno financeiro, ou tem que ter, né? A gente não tá acostumado a alimentar a nossa alma, que nem tu falou agora.
Então, eu acho a galera que tem um ponto também sobre essa questão de trabalho que a gente falou. Quando a gente trabalha lá no Brasil, enfim, a gente tá dentro do nosso sistema, a gente tem que seguir uma carreira, a gente consegue, ou mais ou menos. E muitas pessoas se desequilibram no meio desse caminho, né? Eu vivi isso, muitas pessoas viveram de alguma forma. E hoje, a gente conversando aqui, eu pensei, por que que desequilibra, né? Eu acho que é porque, eu entendo que é porque quando a gente nunca teve a oportunidade de ver outro lado da moeda. Quando alguém falava pra mim, você precisa ser mais equilibrado, você tem que distribuir mais atividade, você tem que ter um momento que você pensa menos. Mas a condição que eu vivia lá nunca tinha me ensinado o que é não pensar.
Sim.
O que é ter a cabeça vaga? Como que faz isso? Né? E não tinha como. Realmente, no sistema, não tem como você escapar disso.
Gente.
Né? E aí, quando eu vim pra cá, e aí eu me permiti ter esses trabalhos mais alternativos, que trabalhei de várias coisas, pra mim, eu tive até um que foi o que mais me permitiu fazer isso, que eu trabalhava no supermercado, né? E eu ficava, pelo menos, as duas últimas horas fazendo o face-up, que é virando os rótulos da gôndola pra frente, né? Então, eu pegava lá no mercado e ficava duas horas arrumando todos, virando todos, checando as datas, colocando pra frente. Eu ficava duas horas e eu já fazia aquilo automático e era completamente introspectivo. Enquanto eu tava lá, eu ficava, por que que eu tô fazendo isso? Aí eu falo, o que eu posso pensar sobre? Aí eu começava a pensar sobre a minha vida, aí eu começava a pensar o que eu podia fazer daqui pra frente, o que eu sentia falta, por que não sei o que lá.
Uhum.
E eu fui me exercitando e conhecendo o que é uma mente vazia.
Sim.
Que trabalha pro positivo.
Uhum.
Né? Então eu tava tentando realmente aprender alguma coisa ali e usar aquele tempo. Eu acho que foi a minha oportunidade de descobrir o que pode ser o equilíbrio. Porque agora, quando que nem a Ana, que já deu o step que ela queria para começar a trabalhar no office, ela tem uma referência emocional de como é estar mais tranquila. Né? Você já...
Não, eu não sei se esse momento chega.
Ana sempre
era
Ana.
Tudo mentira.
mas hoje em dia, eu tenho...
Era um vacilar.
Eu tenho essa referência emocional de que eu sei o que é ficar mais tranquilo. Então, quando eu trabalho no escritório agora, eu falo, tá, o que eu preciso buscar? Eu preciso buscar aqueles pensamentos, eu preciso buscar aquele jeito. Então, eu tenho uma ponte melhor entre uma vida mais tranquila e uma vida de escritório, né?
Eu vejo tudo assim, ó, qual é a narrativa que eu vou poder criar com base nessa experiência do girar rótulos de iogurte do supermercado, né?
Uhum.
Tipo... como uma grande história, porque nós somos todos contadores de histórias, né? E uma história, ela pode ser contada de várias maneiras. Então, assim, qual é a história que você quer contar? Não, nem pro mundo, mas pra você mesmo.
Sim.
Então, a arte me ajudou a fazer uma releitura da minha própria vida. Então, quando eu tava num momento difícil, por exemplo, eu sempre olhava assim, né? Ok, qual é a história que eu quero contar pra Natália do futuro? Uhum. Né? No futuro, qual é a história que eu quero contar pra mim mesma? E sei lá, você sendo graphic designer, podia criar uma ilustração com base naquilo ali.
Na verdade, tinha
tanta coisa.
Tinha até um pensamento que foi muito irônico, que enquanto eu fazia o face up lá de virar as embalagens, tem uma marca daqui que tem pelo mundo, que é uma marca de geleias, que é a Boni Mamã.
É da Hanks?
Não, é uma concorrente.
Pode fazer propaganda de
geleias
aqui,
mas é a Boni, Mamã, que é uma marca de geleia francesa. E foi muito a vida é muito irônica,
sim,
né?
O mundo da
e aí
pessoa.
Foi muito legal porque
a vida longa é enough,
o
a
meu
vida
TCC longa. De faculdade, eu fiz um projeto que era sobre psicologia da percepção com na parte de leituras de figuras visuais nas gôndolas de supermercado, né?
Sim.
Então, o meu projeto gráfico era um projeto de redesign de embalagem da Boni Mamã, de forma que ele formasse conjuntos visuais nas gôndolas de supermercado. Né?
Super.
Tudo, aqui estava eu virando Boni Mamã na gôndola de supermercado, gente.
Manifestou. Tudo está no pensamento. A gente manifesta e cria a realidade.
Eu queria falar sobre, você falou sobre estar vulnerável para fazer, criar Sim. a sua arte, que é o que os artistas falam, né? Ah, eu crio mais quando eu tô com um pé na bunda, ou quando eu tô com o coração partido, né? O que os cantores, pelo menos, falam isso. E eu queria falar que, e aqui no exterior a gente tá muito vulnerável, né? E a gente
o tempo inteiro, 24/7.
E a gente tem que lidar com muitas perdas, né? A perda de deixar o Brasil para trás é uma delas, por exemplo. E superar várias frustrações das coisas não estarem acontecendo. Então, eu vejo aí uma oportunidade de se agarrar na arte.
Foi exatamente o que eu fiz.
Exato, sim. E a minha maior mentora para viver uma vida criativa é a Elizabeth Gilbert, a autora lá do Comer, Rezar e Amar. Ela fala muito disso, de se permitir explorar o seu lado artístico, independente de qualquer resultado, independente de... do que quer que seja, só pra você extrapolar e como ferramenta de autoconhecimento e de cura, né?
Pode desenhar boneco de palitinho, não tem problema.
Não, qualquer ela... coisa, porque inclusive esse foi o livro que essa história
então,
foi
a Big Magic,
que
a Bíblia,
que
né?
Que me incentivou a ir pra Bali sozinha na época que eu fui, justamente quando eu tava nesse período de introspecção comigo mesma e foi...
E o último post da Elizabeth Gilbert, ela perdeu lá a parceira dela, a marida dela, né? Eu não sei exatamente o quê, enfim. Mas ela perdeu e ela tá num momento de luto muito grande agora. E ela fez um post no Instagram muito lindo, falando que ela conversa com a marida, com a esposa dela. Manda áudio e ela grava no celular. Quando ela precisa de alguma resposta pra vida, ela vai lá e escreve e fala... Esqueci o nome da mulher. Fulana, preciso tomar uma decisão, me ajuda aqui. E aí as palavras vêm. Ela falou que assim, e as pessoas falaram pra Elizabeth, você é louca, você não tá falando com essa mulher, ela já morreu. Isso é fruto da tua imaginação. Uhum. E ela falou, bom, então muito obrigada minha imaginação, porque não existe nem... Se existe alguma etapa da vida em que eu preciso me agarrar muito à imaginação, essa etapa é agora durante Sim. esse processo de luto.
Sim.
Então você entende como ela... E pra mim também, quando eu também sofri alguns processos de lutos e me agarrei nisso.
Claro, eu também. Foi igual eu te falei, eu até escrevi um poema chamado Saudade. E todas as minhas performances, o que eu faço... Eu sempre gosto de falar que essa é a minha inspiração.
A
saudade. É justamente essa história, essa emoção de estar aqui, de estar longe das minhas raízes, de estar longe dos meus pais, de estar longe das pessoas que sabe, que eu cresci junto. É isso que me dá essa
inspiração.
Então é transmutar as emoções. E é isso, e aí é que vem essa questão do controle emocional. Um controle descontrolado, porque você também tem que estar out of control também pra você poder se expressar. Não dá pra ficar só, tipo assim, não, peraí, essa palavra aqui tá errado, então eu vou falar de uma maneira, sabe? Tem que deixar o negócio bem mesmo, tem que deixar fluir. E pra isso, todas essas emoções, sejam elas, entre aspas, boas ou ruins, porque no meu ponto de vista não tem
existe,
boa ou ruim, é tudo é emoção... É muito importante. Então, é exatamente isso que você falou. Eu super entendi.
E tem muito livro sobre saudade, poema sobre saudade. Dá uma na literatura brasileira, pelo menos. Tem muito.
É?
É.
Não li, né? Qual?
Não sei.
Tem um site de imigrantes.
Não, tem vários títulos.
É.
Não vou saber se tá ali. Mas
e, Sara, uma pergunta. Nesse teu processo de tu se descobrir, não, eu quero explorar esse meu lado, voltar para as minhas raízes, né? Como tu mesmo falou. Tu não sentiu... Porque tem muito... muita gente passa por isso porque a gente tem muito sedimentado, né? Uma coisa assim, os brasileiros, que a gente tem certos trabalhos que a gente tem que fazer... E aquilo, só vai ter sucesso fazer aquele tipo de trabalho.
Uhum.
E muita gente vem pra cá e mesmo sendo não se importando ou não sendo agressivo fazer outros tipos de trabalho, por exemplo, mais, né? Tipo a cleaner ou waitress ou... eles nunca se acostumam e eles se cobram muito. É uma coisa que incomoda, mas pelo fato de eles nunca conseguirem largar esse estereótipo, né? De que aquilo ali não é certo. Sim. Teve esse processo de adaptação que tu te cobrou, tipo, de alguma forma, apesar de tu estar feliz, mas tu tava, tipo, incomodada, porque tu tava pensando, mas será que eu tô fazendo certo?
Super.
De se autocobrar?
Sim.
Ou foi tranquilo?
Não, o tempo inteiro. Isso acontece ainda. Acho que dúvida todo mundo tem. Confusão mental todo mundo tem, sabe? Isso é uma coisa natural do ser humano. O negócio é quando, o problema, eu acho, tá quando você acredita que aquele pensamento e aquela situação define quem você é. Então, sabe, eu sempre tive essa consciência de que eu sempre quis ficar aqui. Assim, eu queria ficar aqui, continuar minha jornada aqui na Austrália, mas eu sempre falei que eu não ia vender minha alma pra ficar aqui.
Uhum.
E não vendi. E não vou. Entendeu? Sim. Se eu quisesse ter sido esponsorada, eu teria sido esponsorada. Se eu quisesse ter... Sei lá, se eu quisesse estar casada hoje, eu ia estar. Mas eu não quis, foi uma decisão. Eu falei, eu não vou fazer coisas que vão, sabe, que vai me... Kill my soul. Então, assim, é uma decisão, é muito simples. Quando você decide uma coisa, o universo conspira. As coisas, elas vão naturalmente acontecendo. E tem que se permitir, não dá pra ficar, sabe? Mas tem vários condicionamentos, sabe? A mente humana, ela é muito... A gente usa, sei lá, o que? 4%, sei lá, no cérebro. Então, a mente humana é muito... muito grande, assim, a gente tem a capacidade de usar muito, e tem todo aquele condicionamento que vem lá de quando você era criança, do seu processo, como é que eram seus pais, sabe? Eu tive, graças a Deus, a sorte de ter pais que sempre me incentivaram e me deram essa liberdade, mas nem com todo mundo é assim, e tudo bem, sabe? Não é culpa deles, não é culpa nossa, não é culpa de ninguém, simplesmente é o que é, e aí aqui a gente, sabe, tem que se permitir... simplesmente ser, porque no fim das contas, é tudo rótulo, sabe esse negócio de Instagram, que eu mandar acho que um e-mail pro pessoal do Instagram, pra eles colocarem a opção lá, human being.
Como é?
Human being, porque é isso que todo mundo é. Eu fico em maior confusão mental, não sei o que eu coloco aqui nesse negócio, eu sou entrepreneur, eu sou artista, eu sou whatever.
Tem que se definir.
Tipo assim, é tudo, no fim das contas, é tudo rótulo. Carreira não define quem a gente é.
Sim, quem se define se limita, né?
Isso, entendeu? É a maneira como você... Você é whatever. É. Deixa de ser.
Bota o arreio.
Deixa de ser. Então,
assim, a vida é curta, passa rápido.
Sabe...
Você tem que ser feliz, tem que fazer o que gosta, tem que se inspirar.
E aproveitando um pouco disso, de você falar de como você se manifesta e tudo mais, você, nessa trajetória, você já tem um projeto pessoal, né? Que é o Sara Suassuna Creative Projects. E aí você tem alguns projetos já nesses trabalhos que você faz. Conta um pouco pra gente de como são esses projetos, como que a gente faz pra te encontrar, e que tipo de ensinamento ou oportunidade você oferece dentro deles.
Então, como tudo na minha vida foi uma decisão, eu acredito que quando eu decidi que eu iria usar os meus talentos, os meus dons e aprimorar os meus skills, para levar tudo isso pelo caminho profissional. Então, é um processo e ainda está em andamento, com certeza, mas eu tomei a decisão de que eu queria concretizar todas essas ideias e todas essas esses sentimentos, todas essas vontades, concretizar. Então, eu criei o Sara Sassuna Creative Project, esse é o meu business. Dentro do meu business, eu sou a founder e a creative director. Então, dentro do meu business, eu tenho os meus projetos. Um deles é o Quem Sou Project, que é relacionado justamente ao que a gente vem falando sobre a perspectiva da criatividade e da arte como uma ferramenta de autoconhecimento e de autocura para uma perspectiva mais consciente. Então, dentro do Quem Sou Project, eu facilito workshops para diferentes comunidades. Eu venho trabalhando atualmente com vários grupos de mulheres e combinando esse aspecto de well-being, para trazer mesmo esse conhecimento para as pessoas de que é mais uma ferramenta que está ali para ser usada, entendeu? A criatividade, e todo mundo é capaz de fazer isso. E o outro projeto é o Mestiça, que é o meu pseudônimo como artista, onde eu compartilho, me apresento como o meu nome artístico, e onde eu compartilho essas minhas inspirações relacionadas à cultura brasileira. Então é onde eu compartilho a minha poesia em português, a minha música, etc e tal. E o outro projeto que está em andamento, provavelmente vai ser lançado ano que vem, que chama Movimento Raízes, que é um movimento cultural para justamente expandir mais sobre a cultura brasileira aqui na Austrália. Então eu venho trabalhando e me conectando também com outras pessoas para a gente poder explorar mais essa visão da cultura brasileira por uma perspectiva não só do que, entre aspas, o gringo conhece, que é só mais voltado para aquela questão do carnaval, isso.
Mulheres de hoje.
Então.
Os estereótipos.
Isso,
né?
Os estereótipos. Então eu quero meio que quebrar um pouquinho esse padrão. Muito legal. Share um pouco mais do que a gente tem o outro lado, que é justamente esse lado mais sensível da poesia, do MPB, da bossa nova. Então, documentários e sabe? Enfim, ano que vem.
A nossa cultura é riquíssima, né?
Muito.
Os australianos devem ficar, meu Deus.
Eles adoram.
Morro de saudade de algumas coisas específicas do Brasil, tipo as cores vibrantes.
Isso.
O nosso artesanato.
Sim.
Pode ver que minha casa tá toda coloridinha, né, gente? Mas é que até nas roupas, né, a gente vê a diferença quando a gente vai a algum lugar, a gente usa mais cores, a gente usa...
Estampa.
Coisas mais vibrantes, assim, não sei, com mais vida. É que às vezes elas estão todo mundo meio de cinza, preto.
Muito preto.
Meio sem graça. Decoração de casa, assim, sim, tudo meio.
Hampton branco.
Então, eu sinto falta desse lado brasileiro.
Eu gosto dessa. Vou falar também de energia, assim, de ser uma energia mais calma que a gente encontra aqui na Austrália, no sentido de decoração e tudo mais.
Sim.
Tudo é mais. Tem uma paz maior, uma sensação maior. Porque no Brasil a energia é muito mais alegre, movimentada,
E
né?
Poluída também, né?
E poluída também, dependendo de onde, de qual informação.
Visualmente, né? Tem muita informação acontecendo lá, na minha visão.
Sim.
É muita coisa. Aqui, não. Mas eu achei interessante isso que a Ana falou, né?
E a gente tá com pouco tempo agora, mas eu queria só passar rapidinho.
Ah, não, eu tinha um monte de perguntas.
A louca.
Que a gente conversou sobre isso aqui na nossa pré-entrevista um pouco, sobre essas ferramentas. Então, até pra gente terminar, o que que você sugere, ou o que que você queria falar pras pessoas que vão ouvir o nosso podcast, de ferramentas, dicas pra elas melhorarem o dia delas, usando alguma ferramenta artística ou alguma coisa que você goste, enfim.
Então, eu acredito que o primeiro passo para poder fazer isso acontecer é justamente o que a gente vem falando, do fato de se permitir. Porque quando a gente fala nessa questão da criatividade da arte, tem muita gente que se auto-bloqueia. Então, a autocrítica, ela pode ser muito benéfica, se a gente sabe administrar ali e não levar muito pro lado pessoal. Então, se permitir, sabe? Comprar um livrinho ali de colorir mesmo, ativar a nossa criança interior. Porque quando a gente é criança, a gente não tá nem aí. Você tá sendo você tá se expressando. Então, se permitir que a nossa criança interior se manifeste, entendeu? A criança interior, ela não se critica, ela não interessa, ela tá cantando pelada na frente da piscina, tá dançando, whatever, quem tá olhando, entendeu? É se permitir.
Mas adulto, não é tipo, né, mas adulto não é fácil, né? A gente tem muito auto-julgamento, medo do que os outros vão pensar.
Mas aí é que tá.
Mas quando
aí
você acessa a criança, você... É um estado de consciência que você realmente não tá mais... Você não enxerga todas essas coisas, né?
Porque exatamente. Às vezes também criar, a pessoa vai lá e faz. Mas depois colocar isso pro mundo também é uma dificuldade,
mas não precisa,
né?
Só se você quiser.
Se você quiser.
É, pelo que eu entendi, a gente tava conversando sobre isso com os que filtrar, que a maior parte das vezes quando você produz, exercer a criatividade ou até... É, criar arte, né?
Uhum.
É muito mais uma coisa de si para si do
que
de si para os outros.
É,
né?
Porque aí já entra outros aspectos também, o ego e tudo mais.
É.
Então, e tudo bem também. Eu tenho ego, adoro meu ego. Todo mundo tem ego, não
é?
A Elizabeth,
é humano,
temos,
né?
Ego.
O Brasil não tem mais ego lá. Acabou.
Não, então a ferramenta é se permita, sabe? Se abra, free o espírito,
experimente,
entendeu? Experimente, tenta, não tem negócio de, sabe, não tem certo, não tem errado, criatividade e arte não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior.
Tem espaço na
só
Austrália
tem
pra ti.
Só diferente, entendeu? Só diferente.
A dica da Elizabeth Gilbert é não levar a sua arte muito a sério, porque as pessoas dão, ai, não sei o que... Me explica isso.
Entendo.
Entende? Então
porque
explica.
Eu acho que quando você leva a sua arte a sério, você transforma ela em produto.
E você não have fun, né? Não se diverte.
E
é por isso
a arte, ela tem que ter pureza e ela tem que ser livre.
Genuinidade
dos
julgamentos.
Exatamente. A genuinidade.
Genuinidade.
É algo que é buscado em todas as iniciativas hoje em dia. Porque as pessoas, elas têm se mascarado cada vez mais dentro dos padrões, que é difícil você encontrar projetos e iniciativas
autênticos.
Que sejam autênticos, puros, verdadeiros e que não necessariamente buscam um retorno financeiro por trás daquilo, né?
Uhum.
Então, é realmente o que deveria ser básico, hoje em dia tá virando tesouro, né?
Verdade.
Mas eu queria saber dessa parte também, porque é importante você pagar suas contas. E para quem tem o dom e o talento, é fantástico poder viver do seu dom e seu talento.
Isso.
Tem espaço para isso aqui, porque, como eu falei, vim do Brasil também, onde todo mundo falava, não vai fazer teatro, vai passar fome e tal, não sei o quê. E aqui eu descobri bairros que tem um monte de galerias de arte independentes, tem um monte de gente que consegue viver disso. E eu fiquei assim,
por isso
abismada
que
que legal que as pessoas têm a oportunidade de exercer mais o lado criativo. Mas eu não tenho certeza, tá?
Uhum.
Pra quem tá vindo, brasileiro, quer entrar nessa área aqui, tem espaço pra pessoa cantar, pra ela tocar?
Claro que
pra
tem.
Ela...
Por isso que eu, no meu caso, por isso que eu levei mais pro lado do business. Porque eu quero ser uma artista independente. Mas tem vários tipos de opções. Você pode ser uma pessoa que você vai ter um produtor que vai te ajudar. Você pode, sabe? Hoje em dia, esse é uma questão de mindset. E isso é muito importante. Dinheiro, pra mim, é energia. Sabe, é uma troca de valores. Você tá doando o seu tempo, o seu talento, a sua pessoa, o seu conhecimento, entendeu? E em troca você tá recebendo um resource para você sobreviver. Nós vivemos num mundo em que a gente precisa de dinheiro.
Sim.
Então eu não vejo nada completamente...
Fazer de graça.
Nada de errado. Eu faço por amor, por paixão.
Sim.
Mas como eu disse, eu
todo
tomei a decisão
pagar.
De que eu quero levar isso pro lado profissional.
Sim.
Se fosse só um hobby... Com certeza, e eu faço várias coisas, volunteer, eu tenho, dentro dos meus projetos, eu tenho atividades que eu facilito, que são for free, justamente porque eu quero trazer esse conhecimento.
Sim.
E plantar a semente na cabecinha de todo mundo, no coração de todo mundo, mas aí vai de cada um ir lá regar, né?
É que
o dia
do lado de ser valorizado também, né?
Isso.
Assim, vem cantar aqui,
exatamente.
Canta de graça e eu te ajudo a divulgar. Poxa, é meu talento, minha energia, meu,
exatamente.
Eu estudei pra isso, eu me preparei pra
você
isso.
Você coloca a sua... Né? O seu coração, minha alma, eu coloco lá quando eu tô criando. Então, assim, pra mim, não é só um hobby. Até, inclusive, quando eu tava montando a estrutura do meu business, tem a opção lá. Inclusive, você quer tirar uma ABN ou você considera só o seu talento, o seu gift como um hobby? Que se for, aí não precisa, né? Não precisa ter ABN, não precisa pagar táxi, não precisa fazer nada. E tudo bem também, é igual eu falei, são escolhas, decisões... E, assim, eu realmente não vejo nada de errado em artistas, seja eles qual for, de transformar a arte em produto e de, sabe, ganhar em troca disso, inclusive, é uma questão de valorização. E eu acredito que é isso aí.
É a dificuldade dos artistas, né, também. Tem muita dificuldade. Que bom que tu ajuda eles com esses teus projetos a se viabilizar.
Tem vários brasileiros talentosos aqui, né?
Tem muitos, muitos. E é isso que falta. O medo paralisa as pessoas, entendeu? Não é todo mundo que tem a coragem de ir lá e botar a cara pra bater. Então, se tem alguém que possa ser a porta-voz, que tem alguém, sabe, que possa segurar a mão e falar, não, não é tão difícil assim, entendeu? Todo mundo consegue fazer. Entendeu? Então, eu acredito que fique mais fácil. E sei lá, é uma coisa, I don't care, eu tô sendo eu. Porque, sabe, se um dia eu chegar a um ponto e falar, não, eu cansei, sabe, tá tomando muito, isso aqui. A vida é long enough. É curta, mas é longa o suficiente pra gente fazer tudo que a gente tá aqui pra fazer. O Da Vinci pintou a Mona Lisa quando ele tinha mais de 70 anos. Qual que é o... There's no big deal, não tem mistério, não tem regra. Então, assim, é mesmo uma questão, sabe? Cada um na sua, no seu tempo,
cada
na
um
sua...
Cada um tem seu momento,
isso,
né?
Cada um tem seu momento. E é isso aí.
Ah, então, bom, gente, a gente precisa terminar por aqui.
Já tô inspirada, gente.
É, só pra terminar.
Vou chegar em casa,
Sara,
vou até tentar ser.
Aonde e como as pessoas podem entrar em contato com você? Você tem website? Quais são as dicas para as pessoas te acharem?
Sim, então, eu tenho meu website, eu coloco as atividades lá e tudo que tá sendo planejado. É www.sarasuassuna.com, com dois S, porque eu tive gente colocando. Me perguntando, era com C, cedilha.
E é com H, né? Sara com H.
Sara com H no Sara final. H no
a gente coloca o link também, né?
sarasuassuna.com. Tem também o meu Insta, o meu Insta pessoal, que é Sara Suassuna, e onde tem os links das outras atividades, dos projetos, do Quem Sou e o Movimento Raízes ainda está em andamento. E é isso aí, manda um call, uma mensagem.
Quero ir.
Vamos trocar ideia.
Que vem, eu
também auxilio pessoas que têm ideia e querem transformar essa ideia, esse conceito em um projeto. Então esse também é um dos meus trabalhos com o meu business, é dar esse creative coaching, de dar criar essa estrutura para concretizar essa ideia e não ficar só ali na ideia, realmente concretizar e transformar isso num projeto. E aí, se precisar também de ajuda na execução desse projeto, aí tem os meus colaboradores que eles auxiliam aí nesse processo também.
Muito legal, Sara. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
Obrigado pela atenção desde o começo, pelas entrevistas que a gente fez antes de vir pra cá, pela atenção de vir hoje no dia corrido. Gente, vocês vão ouvir esse podcast de manhã, mas a gente tá gravando pra vocês quase 11 horas da noite.
Hoje é amanhã.
Então, maravilhoso. sensacional essa iniciativa, todo esse movimento, assim, essa onda. Maravilhoso. Tô impressionada, tô chocada.
Muito obrigado.
Obrigada você por compartilhar.
E parabéns por ser a voz mais calma. Que esse é o primeiro podcast que você deixou nós quatro
tranquilinhos.
Por mais de 5 minutos sem falar nada.
Nossa, gente, vocês falaram super!
Ai, obrigada também por nos ensinaram aqui esse momento de voz.
Ai, gente, é muito legal. Isso dá um relaxo.
Um dia a gente vai chegar lá.
A gente vai postar esse tutorial pra vocês, gente.
Vamos postar no story.
Vai ter um passo a passo do aquecimento da voz.
Eu demorei pra aprender isso.
Então, vamos finalizar com todo mundo fazendo um aquecimento de voz.
Ai,
então vamos lá. 3, 2, 1 e...
Tchau!
Valeu, gente. Obrigado.
Beijo, obrigada, gente.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito pra você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website imigrantes.com. Porque juntos, fazemos acontecer!